Bezerra Tashem, da Flame Design, Tzadu de Yevamot. Bem-vindos a um novo DAF. Estamos na Flame Dvav, vamos bem na oitava linha de baixo para cima. Amale Ravati Lelavoshaya, Bereze Ravidi. Temos um caso do DAF anterior, que a pessoa é proibida de casar com uma mulher grávida ou uma mulher que está amamentando. Tem que esperar até passar o período de amamentação dessa criança, depois ele pode se casar com ela. Temos o receio que ela vai se engravidar dele e o leite vai secar e o filho, esse bebê, corre o risco de vida. Então é proibido. O que acontece se a pessoa se casa com ela de forma proibida? Conforme a bebê, multamos ele. Tem que se divorciar dela e nunca mais pode casar com ela. A bebê foi rígido, é uma multa que a pessoa tem que tomar mais cuidado e não se casar com mulheres proibidas para ele. Conforme Rahamim, a pessoa pode se divorciar dela, tem que se divorciar dela, e pode voltar a se casar com ela depois. Fala Gmaramar, Leravashi, Leravoshé, Beledravid. Fala o sábio. Ah, tem uma Mishnah lá. Rabat Shimon ben Gamel, Omer, fala Rabat Shimon ben Gamel. Kol tshushah be'adam lamed yom enom nefer. A opinião de Rahamim é, digamos com relação à lei do Ibo. Fulano faleceu sem filhos, a sua mulher estava grávida, se descobriu que ela estava grávida. Ela teve um filho e não passou 30 dias da vida do filho, o filho sofreu um acidente. Loaleno faleceu. Então, se o filho tivesse vivido 30 dias, esse filho é um Benkayama. É um filho que é sadio e isso isenta essa mulher do Ibum Odaharitza. O marido faleceu com um filho. O filho não viveu mais do que 30 dias. Viveu mais do que 30 dias, não viveu mais do que isso. Não significa nada. Ele faleceu com um filho na prática, ou uma filha. Agora, o que acontece se o filho faleceu menos do que 30 dias? Teve um acidente. Então não sabemos se ele ia viver mais do que 30 dias ou não. Fala Batimon Megamir, se passou 30 dias, então a mulher está isenta do Ibum, isenta da Halitza. Fala Gmará, Halosha Sveika Rave. Se bem que dá o prêmio de Batimon Megamir, que se não passou 30 dias, e o filho sofreu um acidente, Loaleno, estamos na dúvida, talvez era um filho sadio, talvez não. Na dúvida, ela tem que passar pela Haritza, depois pode se casar com outra pessoa. O prêmio de Hakamim é que, mesmo que o filho faleceu dentro dos 30 dias por um acidente, não por motivos de saúde, avaliamos que ele era um filho sadio, porque a maioria das crianças são sadias, Baruch Hashem. A maioria das crianças sobrevive mais do que 30 dias. Então falamos, Hamim, avaliamos que era um filho sadio e ela está isenta do Ibum ou da Haritza. A não ser que o filho faleceu dentro dos 30 dias por motivo de saúde, aí ela está obrigada ao Ibum ou obrigada a Haritza. Fala, Veidma, foi ensinado, Mebetor Shloshim Yom. Aliás, o que aconteceu? O filho faleceu menos do que 30 dias por um acidente. Veamda Benit Kachá. E ela foi se casar com outra pessoa sem a Haritza. O que se faz agora? Ravina Meshmederava Amar falou, sabe o nome de Rava? E Meshet Israel e Choletz. Se ela se casou com Israel, não um Kohen, ela faz a Haritza agora. Faz a Haritza, ela está libertada, ela pode se casar com outra pessoa. Vim Eshet Kohen. Agora, o caso mais delicado, ela se casou com um Kohen. Ela não pode passar pela Haritza e continuar casada com o Kohen. O Kohen não pode se casar com uma mulher que passou pela Haritza e com uma mulher divorciada. E na Choletzet, fala Ravina em nome de Rava, essa mulher está isenta da Halitza. Não precisa passar pela Halitza. Por que nos apoiamos na situação, a opinião de Rahamim? Rahamim fala uma vez que a maioria das crianças sobrevive mais do que 30 dias, então vamos avaliar que essa criança também era dessa. Berkaban, que é um filho sadio, e isenta a mãe dele da Halitza. Uma vez que não temos como fazer a Halitza e manter ela casada com um coelho. E se for Ravina em nome de Rava, facilitamos a Alahá. Rav Meshacha Mishmedirava Amar, porém Rav Meshacha falou em nome de Rava, Ahadzu Vahadzu Cholet. Nas duas situações ela tem que passar pela Haritza. Mesmo que está casada com o Kohen, ela vai passar pela Haritza, vai ter que se separar dele. E se for Rav Meshacha em nome de Rava. Amar Ravina de Rav Meshacha, falou Ravina para Rav Meshacha. Começamos da Flame Design em si. Deurta Amar Ravahach. É verdade, à noite Rava falou como você, que tem que passar pela Haritza, mesmo que ela está casada com o Kohen, o Bet Safra, Adab, prende de manhã, ele voltou atrás e facilitou a Alahá. Falou que ela não tem que passar pela Haritza para ela continuar casada com esse Kohen. Amarlei falou a Meshacha Charitum, vocês permitiram ela sem a Haritzá? E Erava Tetistaru Aftarba. No final das contas, vocês vão acabar permitindo outras coisas proibidas, como comer o sebo do animal, o que é proibido. Ou seja, a Meshacha disse, com certeza é proibido, ela tem que passar pela Haritzá. E ela vai estar proibida para o Kohen. Assim como o sebo é proibido, também isso é proibido. E Ravina fala que não. Agora o quê? Então vimos já, aparentemente, ela é como Ravina, que facilitamos ela nesse caso, que o filho teve um acidente dentro dos 30 dias, ela não tem que passar pela Haritzá, pode continuar casada com o Kohen. Nosso caso agora, o caso é que um Kohen se casou com uma mulher grávida, ou se casou com uma mulher que está amamentando. Estou falando aqui, uma mulher grávida, uma mulher que está amamentando. A Nesuale Cohen se casou com o Cohen. Ele transmitiu uma proibição rabínica, ele estava proibido e se casou. Mas qual é a alaha? Miavudra bananta canta le Cohen. Ou será que os rabin facilitaram a alaha nessa situação ou não? Originalmente, em essência, a alaha é que ele tem que se divorciar dela. Ele pode voltar a se casar com ela depois de 24 meses. Porque aqui se trata de um Cohen. Se ele vai se divorciar dela, ela vai se proibir para ele. Cohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Qual é a alaha agora? Amalei falou, sabe, Ahriasta, você quer comparar os dois casos? Isso quer facilitando com relação à Haritzá, você quer facilitar aqui que ela não precisa do divórcio? Bishla mata, dá para entender lá com relação a esse filho que faleceu, teve um acidente dentro dos 30 dias, que mandei carabanande para ligar a letra Batimon Mengambiel. Uma vez tem a opinião de Rahim que diz, conte com o Batimon Mengambiel. Os Rahim falaram, de Amel Fargav de Lochavla. Mesmo que ele não viveu 30 dias, porém avaliamos que ele era um filho sadio, porque a maioria dos filhos são sadios, pelo menos para viver 30 dias. Então, facilitaram a Hagabeshet Cohen Kimadeloev Sharavdina, que era banana com relação à esposa de um Cohen. Agora, e Cohen se casou com essa mulher, que ela talvez estaria vinculada ao Ibum ou não, talvez o filho seria sadio ou não. E o Cohen se casou com ela sem a Haritzá. Então, lá na situação, uma vez que Loefchá, uma vez que não tem outra solução, se ela vai fazer a Haritzá, ela vai estar proibida para o Cohen. Avdino Kiraban, nos apoiamos na opinião dos Ramim, falamos que esse filho era um filho sadio, e ela estava isenta da Haritzá, e ela pode continuar casada com o Cohen sem a Haritzá. Então, lá tem a opinião de Ramim para se apoiar. A Valhaka, porém, aqui nesse caso, que ele se casou, o Cohen se casou com mulher grávida ou mulher que está amamentando, que manave, você vai se apoiar na opinião de quem? E que Rabi Meir, você vai se apoiar na opinião de Rabi Meir? Ha'amari, Tzivelo Yachzir Olamit, o Rabi Meir dificultou ainda mais. O Rabi Meir fala que qualquer pessoa tem que se divorciar dela e não pode se casar mais com ela. Vei que Rabanan, se você vai se apoiar na opinião dos Ramim. Ha'amri, Beget, você também fala que ele tem que se divorciar dela. Mesma coisa com relação ao Cohen. Então, infelizmente, o Cohen vai ter que se divorciar dela e vai estar proibido se casar com ela outra vez. Continuando, a Itma foi ensinada. Kachá betor shlosha, ubará. Vimos já essa aula também, que a mulher que estava casada, ou a mulher que fez uma relação, e o marido faleceu, se divorciou dela, ela tem que esperar 3 meses para se casar, porque talvez ela está grávida. Tanto se foi uma relação permitida ou proibida, temos o receio que ela está grávida. Espera 3 meses até a barriga aparecer ou não aparecer, e você pode se casar com ela depois. Vão saber de quem é esse filho. Então, o que acontece agora? A pessoa se casou com essa mulher antes de passar os 3 meses. Ele transgrediu uma proibição. O Barar, e ele fugiu. Ele ficou com medo dos rabinos, fugiu. O que se faz agora? Prigue Baravaca Verafra. Os rabinos discutiram. Ravaca e Rafra. Cada marum deles falou: Mechamtina le. Excomungamos ele, até ele se divorciar dele, excomungamos ele. Ele fez um casamento proibido, se casou antes dos 3 meses passarem, excomungamos ele até ele se divorciar. Verrada marum deles falou: Edu que me está. É suficiente isso que ele já fez. Ele fugiu, ele mostrou que ele tem sim reverência às leis dos rabinos. Ele fugiu, vai voltar depois dos 3 meses, continuar casado com ela. É suficiente isso que ele fugiu. Não precisamos excomungar ele. Ele já revelou a todos a importância da lei rabínica. Tudo bem. Hava uvda ve'amad eurafram iruke mister. Aconteceu uma vez, Irafram falou isso. Realmente, não temos que excomungar essa pessoa. Uma vez que ele já fugiu, é suficiente. Ele fugiu e voltou, ele pode continuar casado com ela. E essa é a alahá, facilitamos essa alahá. continua. Safek ben teish. Já vimos no caso da nossa Mishnah. O caso era, temos uma dúvida. Agora, essa pessoa faleceu sem filhos, o Yavam fez o Ibum. De repente ela apareceu, ela ficou grávida. E ela deu à luz depois de 7 meses do Ibum. O Ibum foi depois de 3 meses que o marido dela faleceu, depois de 7 meses ela teve um filho. Agora não sabemos se esse filho é filho do primeiro marido, que nasceu depois de 9 meses de gravidez, ou filho do Yavam, que nasceu depois de 7 meses de gravidez. Temos uma dúvida se existia o mitzvah do Ibum ou não. Talvez esse marido faleceu com um filho. Então, o Yavam tem que se divorciar dela, e ele e ela tem que trazer um Hashem Talui. Cada um vai trazer um sacrifício de Hashem Talui, porque talvez eles fizeram aquela ação proibida. Quando a pessoa tem uma dúvida se tem que trazer o sacrifício de Hatat, traz o Hashem Talui. Isso fala a Mishnah. Fala a Gemara, Amar Lei Rava de Rav Nachman. Falou Rava para Rav Nachman. Leima Halech Acharov Nachim. Por que essa alaha do Hashem Talui? Devemos seguir a maioria das mulheres. A maioria das mulheres dá à luz depois de 9 meses de gestação, de gravidez. Então, se temos uma maioria que fixa que essa criança nasceu depois de 9 meses de gravidez, então, automaticamente, fixamos que essa criança é filha do primeiro marido. Então, o Yavam e o Yavamá tem que trazer um sacrifício de Hatá, porque com certeza eles pecaram com a relação proibida. A Mali falou, Rav Nachman Pranava, as mulheres da nossa família dão à luz depois de 7 meses. Temos esse receio, talvez essa mulher é como essas mulheres que dão à luz depois de 7 meses. E esse filho é filho do Yavam. Então talvez o Ibum foi permitido. Amar Lei falou, as mulheres da sua família são a maioria do mundo? A maioria do mundo não é assim? Amar Lei falou, isso que eu falei. Rav Nashim Yaldar Letisha, o miúdo de Shiva, a maioria das mulheres dá luz depois de 9 meses. A minoria dá depois de 7 meses. É verdade. Vikoi Uledet Letisha, o Baranikar Letishamea. Porém, todas as mulheres que dão luz depois de 9 meses, já no terceiro mês, no terço da período de gestação, a barriga já apareceu. Vezuoi Velou Karubara Letishamea. E essa que passou pelo Ibum depois de 3 meses não tinha a barriga. Então, Itra Leiruba não pode seguir a maioria aqui e falar, olha, ela é da maioria, que ela dá luz depois de 9 meses, porque tem um sintoma aqui que fala que não. A barriga dela não apareceu depois de 3 meses, então temos um receio que talvez ela deu a luz depois de 7 meses. E esse filho é filho do Yavam, por isso ela não tinha barriga depois de 3 meses. Se você fala, todas as mulheres que dão luz depois de 9 meses, já tem a barriga nos 3 meses... Amidelou Kadesh Lishamea, o Bará, Vadai Bar Shiva, Lebatrau. Se na situação ela não teve barriga depois de 3 meses, o que isso nos diz? Isso nos fixa com certeza que ela não, que esse filho não é filho do primeiro marido, é filho do Yavá, por isso ela não tinha barriga depois de 3 meses. Se ele fosse filho do primeiro marido que faleceu, ela teria a barriga depois de 3 meses. Ela aí, mas não, que Rav Nachman disse é diferente. Rova Yoledo Letisha Ubaranikar Lishlishamea. A maioria das mulheres que dá luz depois de 9 meses, a maioria, já tem a barriga aparecendo depois de 3 meses. Vem de Loukar Lishlishamea Itra Leiruba. Agora temos duas maiorias que se chocam. Uma maioria é a maioria das mulheres dá luz depois de 9 meses. Tem uma maioria que choca com essa maioria. Tem um Rov que choca com outro Rov. Tem outra maioria. A maioria é que a maioria das mulheres que dá luz depois de 9 meses já tem a barriga aparecendo depois de 3 meses. Então, a maioria, uma maioria diz, esse filho nasceu depois de 9 meses. A outra maioria diz, esse filho nasceu depois de 7 meses. Por quê? Porque ela não tinha a barriga depois de 3 meses. Então, temos um safek shakur, temos uma dúvida absoluta, 50% e 50% de chances para os dois lados, porque as duas maiorias entraram em conflito uma com a outra, então tem que trazer um acham também na dúvida. Se falar agora, continua, até normal falar dele. Rishon Nauliot Kohen Gadol. Esse filho, o primeiro filho que nasceu, ele pode ser Kohen Gadol ou se ele é Kohen. Ele é completamente válido. Por quê? Porque talvez ele é filho do primeiro marido, e é um casamento permitido, ou talvez o primeiro marido faleceu sem filhos. Esse filho que nasceu é filho do Yavam, nasceu depois de 7 meses de gravidez. Então é um filho válido para os dois lados. Se ele é filho do Yavá, significa que o Ibum foi Ibum válido, porque o primeiro faleceu sem filhos. Veshini mamzer misafeg. O que acontece se essa pessoa não escutou os Ramim, continuou casado com ela, o Yavá continuou casado com ela, teve um outro filho? Aqui é um safek mamzer. Temos uma dúvida se ele é um filho bastardo ou não. Por quê? Porque talvez o primeiro filho é filho do primeiro marido. E daí? E não tem a mitzvah do Ibum. Tem a proibição de se casar com a esposa do irmão. Quando não tem a mitzvah do Ibum, é uma relação proibida. Tem o castigo de careta e o filho é um filho mamzer. Então aqui temos uma dúvida. Talvez ele é mamzer. Talvez não tinha a mitzvah do Ibum. Talvez sim tinha a mitzvah do Ibum. Talvez o primeiro filho é filho do Yavá. Então é uma dúvida. Isso volta na cama. Rebeleza ben Yaakov. Ele fala Rebeleza ben Yaakov. Em mamzer misafer. Fala Rebeleza ben Yaakov. Não existe uma dúvida se alguém é mamzer. Significa isso. Mas que amar? O que a Beza Minakov disse? Amar Abai disse Abai. Vamos ver duas explicações na Gemara. Ah, que amar. Isso que está na cama disse. Rishon da Uiliot Kohen Gadol. O primeiro filho pode ser Kohen Gadol se ele é Kohen. Completamente kasher. Vesheni Safek Mamzer. Veasuba Mamzer, o segundo filho não é 100% kasher. É uma dúvida, talvez ele é um Mamzer. Se é uma dúvida, talvez ele é mamzer. É uma dúvida, talvez ele é kasher. Talvez ele é um filho normal. Então ele não pode se casar com uma mamzeret. Não pode se casar com uma mulher bastarda, porque talvez ele é um filho kasher, é um filho válido. E um normal não pode se casar com uma mulher bastarda. Isso pelo Tanaka. Ou seja, existe o conceito de um mamzer na dúvida. Rabeleza ben Yaakov, ele fala Rabeleza ben Yaakov. E não safek mamzer, ela vadai mamzer. Fala Rabeleza ben Yaakov. Sempre quando temos um mamzer duvidoso, ele recebe o título de um mamzer 100%. Essa é a regra, fala Rabeleza ben Yaakov. O mutar é mamzer, ele pode se casar com uma mulher bastarda. Isso fala Rabeleza ben Yaakov. Assim a Abaye entendeu. Conforme a Abaye, Tanakama fala que ele não pode se casar com uma mulher bastarda, conforme a Rabeleza ben Yaakov fala que sim. Rava, Amar fala Rava, Arrikama, justamente o contrário. Rishon é o Iliot Kohen Gadol. O primeiro filho pode ser Kohen Gadol. É um totalmente kasher. Vesheni mamzer vadai misafek umutar mamzeret. Conforme está na cama, fala Rava, esse segundo filho é um mamzer duvidoso que recebe o título de um mamzer total, absoluto, e pode se casar com uma bastarda, uma mamzeret. Isso volta na cama. Vera beleza ben Yaakov, me fala a beleza ben Yaakov, ele vai dar mamzer misafek. Fala a beleza ben Yaakov, um mamzer duvidoso é um mamzer duvidoso e não recebe o título de um mamzer absoluto. Ela safek mamzer, é duvidoso, veasur be mamzeret, ele não pode se casar com uma mamzeret. Ou seja, Abaye e Rava falaram a mesma coisa, as mesmas opiniões, porém justamente o contrário. Que Abaye sustenta, a frente da beleza ben Yaakov, foi Abaye é. Que esse mamzer duvidoso recebe o título de um mamzer absoluto e pode se casar com a bastarda, é o que Rava explica ao que ele está na cama, conforme Rava, Rebeleza ben Yaakov, sustenta que ele não pode se casar com uma mamzeret. Isso fala aqui a Gemara até agora. Fala a Gemara, Vekamim flegebed Rabi Elazar. Ela recomenda a Rebeleza ben Yaakov sempre, então Abaye e Rava estão discutindo se ela recomenda a Rabi Elazar diz. O que falou Rabi Elazar? Então, como fala a Mishnah? Rabi Elazar, me fala Rabi Elazar, vada'an ve vada'an mutar. Um mamzer pode se casar com uma mamzeret. Vada'an vestekan, vestekan ve vada'an, vestekan vestekan. Agora, um mamzer duvidoso não pode se casar com uma mamzeret absoluta. Nem vice-versa. Nem um mamzer duvidoso não pode se casar com uma mamzeret duvidosa. A sura é proibido porque temos o receio. Que ele não é mamzer. Veiro e desfeca. O que se fez ao primeiro de Rabi Elazar? Que um mamzer duvidoso é um mamzer duvidoso. Ele não vira um mamzer absoluto. Porque se fosse assim, um mamzer duvidoso poderia se casar com uma mamzer absoluta. Veiro e desfeca. Esses são os casos de dúvidas. Temos dúvidas se ele é mamzer ou não. Stuki. Se não se sabe quem é o pai da criança. Então pode ser que é um mamzer. Pode ser que é um parente. Pode ser que o próprio pai é um mamzer. Vesufi, uma criança que não se sabe nem quem é o pai dele, nem quem é a mãe dele. Temos o receio que é o mamzer. Vekuti. Kuti são pessoas que lo alemo se afastaram do povo de Israel, não acreditam na tradição oral do povo de Israel. E muitas vezes os casamentos deles são casamentos inválidos que têm mamzeri. Por exemplo, eles falam que não existe o casamento quando a pessoa dá o dinheiro do casamento para a mulher, dá a aliança para a mulher, não funciona o casamento. Mesmo que o documento do casamento não funcione o casamento, até que tenha relação matrimonial. A lei judaica não é assim. Temos três possibilidades de fazer um casamento, ou com dinheiro, ou com documento, ou com a relação matrimonial. Então, às vezes, esse kutim vai se casar com... Era casada já, ela recebeu o dinheiro de um casamento de uma pessoa, recebeu a aliança. Eles falaram que não, esse casamento não funciona. E, na verdade, sim, funcionou, e ela se casou com outra pessoa, e é um filho bastardo que nasce disso. E a maravilha, a maravilha, se levida em nome de Rav, Alahá que Rabi Elazar. Alahá como Rabi Elazar fala, Rav. Que a Brita Kamei de Shmuel, quando falaram para Shmuel isso, ou seja, Alahá seria como Rabi Elazar, que o quê? Que o mamzer duvidoso não recebe o título de um mamzer absoluto. Falando para Shmuel, essa Alahá de Rav. A maravilha, Shmuel falou para mim, falou Rav Yudá. E Lershana, e Lershana já falou uma Alahá diferente. Ele já ensinou na Mishnah, Sarai o Hastin, Alum e Baver. Tem 10 tipos de linhagens que vieram da Babilônia para a terra de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash. Kane, Kohanim, Levi, Veisraelim, Israelim, Halali. Agora, tem Kohanim que nasceram de relações proibidas. Por exemplo, o pai dele, Kohen, se casou com uma divorciada. Ou o Kohen Gadol, que se casou com uma viúva. O filho é Halal. É um Kohen inválido ao trabalho do Beit HaMikdash. Geiri, convertidos. Haruri, são escravos Goim que pertenciam a Yehudim, foram libertados e viraram Yehudim. Mamzeri, bastardos. Netini. Netini são convertidos, do povo de Giv'on, que se converteram de forma aparentemente inválida na época de Yoshua. Não são convertidos como válidos como outros convertidos normais. Shtuki, uma criança que não sabe quem é o pai dele. Vassufi, da Babilônia. Pessoas do povo de Israel que nem sabem quem é o pai nem a mãe dele. Pode ser que são bastardos. Vekular Mutarim Lavozebazê. Falou em Hilel, com relação ao que é relevante para nós, todos podem casar um com o outro, significa aqui que esses Safek Mamzerim, Mamzerim duvidosos, podem se casar com Mamzerim absolutos. Então Hilel sustenta que um Mamzer duvidoso recebe o título de um Mamzer absoluto. Então, como você pode falar que ela é como Rabi Elazar? Se ele fala diferente, falou Shmuel. Isso fala aqui Agmara. Beatamata, ela é como Rabi Elazar. Você fala que ela é como Rabi Elazar. E ele já falou diferente. Então, o que explica Agmara aqui? Abai Savala que é Shmuel. Tamara, ela é que ele. Abai fala que é o pior de Rabi Elazar Ben Yaakov. Que ela é assim, como Rabi Elazar Ben Yaakov. Fala que, se usa um mamzer duvidoso, ele recebe o título de um mamzer absoluto, como ele. O Mukilar, a beleza Ben Yaakov, a Liba de Ilheta, por isso ele quis falar que a beleza Ben Yaakov é como a Alahá de Ilheta, para não ter nenhum conflito na Alahá. Que Ilhedelot Tikshi Ilheta Ilheta, para você não perguntar nenhuma contradição da Alahá de Ilheta com a Alahá de a beleza Ben Yaakov. Rava Savala Kirav, porém Rava sustenta como Rav, que o quê? De Amar Alahá Kirab Elazar. Kirav diz que Alahá é como Rabi Elazar. O Mamzer duvidoso é um Mamzer duvidoso, não recebe o título de um Mamzer absoluto. O Mukila de la beleza Ben Yaakov, a língua de Ilheta, por isso Rava disse que a opinião de la beleza Ben Yaakov é essa. Que Hidrotik Shigirheta Ilheta, para você não perguntar uma contradição na Alahá entre a Bielazar e a beleza Ben Yaakov. Fabi Rava, um mamzer duvidoso, não recebe um título de mamzer absoluto e não pode se casar com uma mamzeret. Amar Abai, fala Abai, viramos a página. Mina Mina lá, de Kos fica de la beleza Ben Yaakov, que vai dar imagem, velei. Fala Abai, de onde eu sei que conforme a beleza Ben Yaakov, temos uma dúvida se alguém é um bastardo, ele recebe o título automaticamente de um bastardo. Então, como fala Abai, a beleza Ben Yaakov, ele fala a beleza Ben Yaakov, Haresheba al Nashim Arbe, lo aleno. Fala a beleza Ben Yaakov, se acontece uma situação que uma pessoa faz muitas relações proibidas, ele nem sabe mais, ele odeia a lei do Ben Bar, nem sabe mais com quem ele fez a relação proibida. Uma mulher pervertida que fez relações proibidas com muitos homens, ela não sabe de quem é o filho dela. Pode acontecer que o pai vai se casar com a filha dele, sem saber que é a filha dele. Eles nem sabem quem são os parentes dele. O irmão vai se casar com a irmã. O que vai acontecer é que todo mundo vai estar cheio de bastardos. Se você falou o Pasuk, que a terra inteira vai estar cheia de perversidade, de depravação com mamzerim em toda parte. Então o que fala da beleza Benyakov? Temos uma dúvida se alguém é um bastardo ou não. Fala da beleza Benyakov, toda a terra vai se preencher, se acontecer uma situação dessas, com bastardos. Quer dizer, conforme a beleza Benyakov, um bastardo duvidoso recebe o título de um bastardo certeiro. Verava, amar, falarava. Ela pode falar, amar, lecha, arre, que ama. Isso não é beleza Benyakov disse. A beleza Benyakov não disse que um bastardo duvidoso vira um bastardo absoluto. Não. Zumai, zimai, não significa que vai estar cheio de bastardos. Zumai, vai estar cheio de dúvidas. Não vai se saber quem é bastardo e quem não é bastardo. Então, Rava e Abai estão discutindo sobre a opinião de Rabelez Mirakov, como interpretar essa palavra Zima. E aí, terá aqui na Mara Rabelez Mirakov, Rabelez Mirakov disse mais: Lo isa adam isha me medina zum, veler me isa isha be medina ahed. Fala Rabelez Mirakov, não é apropriado, não é permitido que a pessoa se case com uma mulher num país, num outro país se case com outra mulher, num outro país se case com outra mulher, não é permitido. Shema isdavgu zelazê, por quê? Porque talvez um filho dele de um país vai chegar a se casar com a filha dele de um outro país. São irmãos. Um irmão vai se casar com outra irmã. Então a pessoa tem que se casar no mesmo país, no mesmo lugar, na mesma cidade. Todos vão saber quem são os filhos dele. Ele, será que temos esse receio? Quando Rav visitava essa cidade chamada Dardashir, ele avisava e falava: quem quer casar comigo hoje? O Rav falava, Rav Nachman ki ikla li Sheikh Netziv, machriz ve amar man havia le yoma. Assim como Rav Nachman ia precisar de Sheikh Netziv, a mesma coisa. O que dizer aqui? Que os Hamim se casavam com o Belém num país e com o Belém em outro país. Não temos esse receio? Fala, Gmará, é assim diferente. Shani Rabbanan de Pekia Shmai. Com relação aos grandes sábios é diferente. Todos sabem, todos conhecem esses sábios. Então essa filha fala: eu sou filho de fulano, do Rabino Tal. O filho também vai falar a mesma coisa: eu sou filho do Rabino Tal. Um comentar isso. Isso é relevante. Então vamos descobrir se são irmãos ou não. Então, com relação aos Ramin, isso é permitido. Porém, pergunta na Via Amarava, Java disse diferente. Tavu ali nascer, Benito Paisá, Trihadeshev Shivaneki. O que acontece? A pessoa chega para uma mulher, fala que ele quer casar com ela, ela aceita. Ela tem que esperar 7 dias, no mínimo, Shivanekiin, para se casar. Shivanekim são 7 dias da purificação da impureza de Nidá. Ela tem que passar por esse Shivanekim, porque talvez ela ficou tão emocionada quando ela falou que ela quer casar com fulano, que ela escapou do ventre dela, do útero, uma gota de sangue da menstruação, ficou Nidá. Não pode se casar Nidá, tem que esperar 7 dias para se casar. Então como pode ser que os reinos falando quem quer casar comigo hoje e se casaram no mesmo dia, tem que esperar 7 dias para isso. Responde, os Ramim se preparavam de antemão, mandavam mensageiro nessa cidade, avisar as mulheres que querem casar com tal Rabino. Elas iam passar para o Shivanekim, e quando o Rabino chegava, ele ia se casar com ela. O modelão, e avisavam ela antes. Tem uma outra resposta que os Ramim faziam. Verabanam e Hudebeam ou de Meyar de Leon. Os Ramim não faziam uma relação matrimonial com essas mulheres. Eles dizem que não estão casados com elas. Por quê? Não é igual uma pessoa que tem pão na cesta dele do que uma pessoa que não tem pão na cesta dele. O que significa isso? Mesmo que os dois não comem o pão, porém aquele que não tem o pão na cesta está desesperado. A tentação é muito maior, o desejo do pão é muito maior. Então, mesma coisa com os Ramim. Eles chegaram em tal cidade, eles queriam ter uma esposa lá, para não ter nenhuma tentação proibida. Já tinha uma esposa, mesmo que eles não faziam uma relação com essa esposa, ou naquele momento não faziam, até passar os 7 dias, já tinha uma esposa. Já tinha uma esposa, já estavam garantidos, não estavam com nenhuma tentação proibida. Continua a Tana falada, Trabeleze Benyakov, ele fala, Trabeleze Benyakov, Loisa Adam Shton, não é apropriado, não é permitido que a pessoa se case com uma mulher com a intenção de divorciar ela depois. Mishum Shema, porque falou o Pasuk. Não desaponte uma pessoa. Essa mulher está querendo se casar com você, ela quer se casar, não tem nenhuma ideia que você quer divorciar ela depois. Então não faça isso com ela, não, desaponte ela, como falou o passo. Continua agora uma outra alahá referente à nossa Mishnah. Safek ve'yadam shebao lachlot benirse mitna. Qual o caso? Vamos revelar. Uma sugia muito, muito interessante. Temos aqui fulano que faleceu sem filhos. Passou 3 meses, o Yavam fez o Ibum. Depois de 7 meses, essa mulher deu à luz. Não sabe se esse filho é filho do primeiro ou filho do Yavam. O que acontece agora? Safek ve'yadam shebao lachlot benirse mitna. Agora, esse filho duvidoso e o Yavam estão disputando a herança desse falecido. O que acontece? Safek amar ana bar mitnau. Esse filho duvidoso fala, talvez eu sou filho desse falecido. E daí, venir se dediu, e a herança é minha. Ve'yavam amar, o Yavam fala, ad barai didia, talvez você é meu filho. Ve'leitlach velomidi, quem herda o irmão falecido é o Yavam. O que acontece agora? Havi mamor hamutab esafek é uma herança duvidosa, não se sabe de quem tem a posse disso. O mamor hamutab esafek holukim. E quando temos uma herança duvidosa, um dinheiro duvidoso de quem pertence, e ninguém tem um domínio, nenhuma hazaká sobre esse dinheiro, essa herança, vamos dividir. Então, o Yavam recebe metade. O filho, o Safek, filho duvidoso, recebe outra metade. Essa é a halacha. Uma outra casa. Safek veia o bnei Yavam shebao lachlok benir senitna. O que acontece agora? O Yavam faleceu. O Yavam faleceu. Agora os filhos estão disputando a herança. Qual a herança? A herança desse marido que faleceu sem filhos. O que acontece? Safek amar, aquele filho duvidoso fala, ao gavra bar mitnam, eu sou filho desse falecido. Primeiro marido. Não do Yavam, venir se dediu, quem tem que receber total essa herança por completo sou eu. Talvez isso que aconteceu. O Bnei Yavam Amri Atahinuat. Os filhos do Yavam falam, talvez você é nosso irmão. O Manata Udeitlach Beada. Todos nós vamos repartir essa herança desse marido que faleceu sem filhos. Porque o Yavam herdou ele, e os filhos do Yavam herdam ele. Então você vai receber uma porção. Savura Baran Kamedra Mishar Shalemeim Matnitini. Agora, como fixar essa halacha? O que esse filho vai receber? Esse filho duvidoso vai receber? Os rim pensaram que é a mesma halacha do que a. O mesmo caso do que aquela Mishnah lá. Qual é a Mishnah? Então, como falar a Mishnah? Hu Enu Yoresh Otam Vehem Yoshinoto. O caso é: temos uma mulher que ela perdeu o primeiro marido ou se divorciou dele. Ela se casou com o segundo marido depois de 3 meses. Depois de 7 meses nasceu uma criança. Não se sabe se é filho do primeiro ou filho do segundo. Agora, os dois faleceram. Os dois maridos faleceram. Então, o Enoi Ureshota, Vem Ureshinoto. Agora, esses, os filhos do primeiro marido e os filhos do segundo marido podem falar, você é duvidoso. Traz uma prova que você é filho do meu pai e você vai receber parte da herança. Os dois grupos falam a mesma coisa. Vehemirushinoto, se ele falece, ele não tem herdeiros, os bens dele vão ser divididos para todos os irmãos. É uma herança duvidosa, se ele é irmão do primeiro grupo, do segundo grupo, todos vão dividir. Porém, Vaha Ifra, porém aqui tem algo diferente. Hatam Amrenei, Aitiraya Ushkol. Lá no caso desses dois maridos, dessa mulher. Os filhos do primeiro marido e os filhos do segundo marido falam, olha, traz uma prova que você é nosso irmão e você pode receber parte na herança. Nós somos aqui absolutos nessa herança, temos domínio nessa herança. Você quer vir numa dúvida, receber parte da herança? Você não pode vir com uma dúvida, talvez eu sou seu irmão para receber a nossa herança, se nós estamos certeiros nessa herança. Temos certeza da herança. Porém aqui, no caso do Ibum, Amar Leum Aituraya Oscuro. Aqui quem é o mais dominante é esse filho duvidoso com relação à herança dos bens do primeiro que faleceu. O primeiro faleceu sem filhos. Yavam fez o Ibum. Nasceu um filho depois, não sabe se ele é filho do primeiro ou do segundo. Agora, esse filho duvidoso com certeza vai receber parte na herança do primeiro que faleceu. Porque ou ele é filho dele e recebe toda a herança, ou ele é filho do Yavam. Depois que o Yavam falece, todos vão repartir essa herança. Então, quem tem mais domínio, Quem é o Vadai, que tem mais certeza dessa herança, é esse Safek, esse filho duvidoso. Então ele pode falar para os outros: traz uma prova aqui que eu sou seu irmão e você vai receber parte dessa herança. Senão eu vou receber toda a herança desse primeiro que faleceu. Assim os Hakamim queriam falar. Ou seja, conforme Hakamim, esse filho duvidoso pode receber toda a herança sozinho. Isso fala o Hakamim. Amado Rav Meshach, Rav Meshach já falou que não. Midami, qual é a comparação? Hatam inu vadai ve'inu safek. No caso que a mulher se divorciou do primeiro marido, depois se casou com outro marido, nasceu um outro filho, não sabe se ele é filho do primeiro ou do segundo. Então, inu vadai ve'inu safek. Os filhos do primeiro marido são vadai, tem certeza dessa herança. Os filhos do segundo também têm certeza dessa herança do segundo marido. E o Safek, ele é só uma dúvida. Talvez ele é filho do primeiro, talvez o segundo. Então ele não recebe nada. Porém aqui ninguém é mais dominante do que o outro, ninguém tem mais força do que o outro, porque os dois, tanto esse filho duvidoso quanto os filhos do Yavam, são uma dúvida. Ou seja, esse filho duvidoso, esse Safek, tem com certeza uma porção garantida nos bens do primeiro que faleceu. Porque ou ele é filho dele, ou ele é filho do Yavam, e vai repartir isso. Então nessa porção, realmente ele é Vadai. Ele tem certeza dessa porção. Porém tem o resto da herança. No resto da herança, todos são uma dúvida. Talvez todos eles recebem a herança. Talvez não. Todos são uma dúvida. Então o que tem que fazer? Se temos, por exemplo, dois filhos do Yavam e esse filho duvidoso. Então temos uma herança. Vamos dividir essa herança em quatro partes. Uma porção é garantida para esse filho duvidoso. Isso é nem tira dele. Ele é Vadai. Porém, as outras três porções é uma parte duvidosa. Quem vai receber? Talvez o filho duvidoso deveria receber. Talvez os filhos do Yavam deveriam receber. Então vamos repartir isso igualmente. Temos três irmãos aqui. Um duvidoso e dois filhos do Yavam. Cada um vai receber uma porção. Isso é pelo menos que Rav Meshach já disse. Então fala aqui. Se você quiser comparar algum caso com o caso daquela Mishnah lá. Não o caso do Ibum, dos dois maridos, que tem os filhos do primeiro marido e os filhos do segundo marido. Parece com outro caso. O caso parecido seria se quando Yavam falece, agora o filho duvidoso quer receber parte da herança dos bens do Yavam. Então, Dehatam Amrele, que lá os filhos falam para esse filho duvidoso, aí tira Yada Runa, traz uma prova que você é nosso irmão. O escolher você vai receber parte da herança. Então eles são Vadai, eles têm certeza dessa herança, eles são uma dúvida. O que é mais dominante, quem ganha aqui é o Vadai. São os filhos do Yavá. Continuando, Mará, desenvolvendo mais esse caso. Safek ubnei Yavam shebao lachlok benirsei Yavam. Esse caso, que o filho duvidoso quer receber parte da herança do Yavam. Então o que acontece aqui? Já vimos que os filhos do Yavam falam: olha, nós temos certeza da nossa herança, você é só uma dúvida, traz uma prova que você merece parte da herança, que você é nosso irmão, você vai receber também, senão você não recebe nada. Porém tem outra variável. Lebatar de palak Yavam benirsemitna. O que aconteceu? Primeiro Yavam recebeu metade dos bens do irmão dele que faleceu sem filhos. O filho duvidoso recebeu outra metade. Como já vimos essa alaha. É uma herança duvidosa. Quem é que merece, vamos dividir. Então, os filhos do Yavam falam: você não vai receber nada da herança do Yavam. Traz uma prova que você é nosso irmão e você vai receber. O filho duvidoso tem um outro argumento. De qualquer forma, eu mereço algo a mais. Se eu sou irmão de vocês, avuli manata be'adai humidah. Parte da herança do Yavá, sou irmão de vocês. Vibar mitna, se vocês vão me considerar o filho daquele que faleceu, do primeiro marido, havuli palga de palaga vuhon beadai. Então me dá essa metade que Yavá recebeu dos bens do meu pai, me devolve isso. Ele recebeu de forma errada. Vocês estão me considerando o filho do primeiro ou filho do segundo? Se eu me considero filho do primeiro, eu mereço toda a herança do primeiro. Se eu sou filho do Yavá, me dá parte da herança do Yavá. O que se faz agora? Rabiaba Amar Rav, fala Rabiaba em nome de Rav Kamdina. Primeira alahá se mantém. Os Ramim não. O Bedino derritou essa alahá que o Yavam e o filho duvidoso vão dividir a herança do primeiro marido. Isso continua. Mesmo que agora os irmãos, os filhos do Yavam estão falando: olha, ele é filho do primeiro marido. Isso não muda. Eles podem continuar com a metade que o Yavam recebeu, porque o Bedin já decretou. Se o Bedin decreta alguma coisa, isso é irreversível. Isso fala Rabiaba em nome de Rav. Mesmo que mudou as circunstâncias agora. Agora os filhos do Yavam falam: ele é filho do primeiro, mesmo assim ele não recebe toda a herança do primeiro. E nem vai receber parte da herança do Yavam. Rabirmia, amar, fala Birmia, Hadardina. Não é verdade. Fala Birmia, a Alahá mudou, as circunstâncias mudaram. E esse filho duvidoso vai receber toda a herança do primeiro marido, que faleceu primeiro. E não vai receber parte da herança do Yavam. Isso fala que Agmará, Leima Beflucta de Admon Vera Baran Kamev. Também essa marroquia de Rabiaba e Rabirmia é a mesma marroquia do que Admon e Rahamim estão discutindo. E tem como falar a Mishnah. Mishnah Alach na Medinata Yah. De Abdelo de Rechsadeu. A pessoa tinha um campo. E rodeado em volta desse campo ele tinha. Existiam outros quatro campos. Ele tinha um caminho dentro de um desses campos para chegar no campo dele. Ele viajou. Ninguém sabe mais onde está o caminho dele. Ele não tem um caminho para chegar no campo dele. O que se faz agora? Admon Amar falou Admon, um sábio, e ele vai receber o caminho menor que tem. O mínimo. Ele tem direito de um caminho, ele vai receber o caminho mais curto. Vachachamim Omri fala Chachamim, e Kachlo Derech Bebeamane, Oi Frach Baavir. Fala Chachamim, não. Ele vai ou comprar esse caminho, tem que pagar quanto eles pedirem para ele pagar, ou ele voa no ar e chega no campo dele. Não tem outra solução, ele não tem direito de exigir o caminho de volta. Por quê? Vavira vai perguntar, o Zé Rabar, que eu falei, Chachamim, Shaper que amar Admon. Admon falou bem, ele merece um caminho. Vamara vida amara, fala vida em nome de Rav Achabe Maaskina, que é um caso específico. O caso dessa Mahlok é um caso específico. Tem quatro donos em volta dele. Cada um tem um campo. Então ele não pode falar, me dá um caminho no seu campo. Porque essa outra pessoa pode falar, esse outro dono. Quem disse que você tem um caminho no meu campo? Talvez tenha um caminho no meu vizinho. Ou nos outros três. Então, fala, Ramiro, não tem direito de exigir um caminho. E Afri, se esse é o caso, mas está amado de Admon. Não sei se é o caso, porque Admon fala que ele tem como exigir um caminho. Na Marava de Sirava explicando melhor. Berbar de Atumiko Acharba, Berbar de Atumiko Achat, Kuro e Avalopik de Matsumatchere. Numa situação que tem quatro donos de campos, que compraram esses quatro campos de outras quatro pessoas. Todos concordam que essa pessoa não pode exigir de ninguém um caminho. Ou a mesma coisa se tinha um dono dos quatro campos, originalmente, e quatro pessoas compraram cada um campo dele. Mesma coisa, eles podem falar, quem disse que você tem um caminho no meu campo? Que plique, porém, a marroquia da Admon e Rahamim é outra. Bechad de Ati Mikoach Arba. Uma situação que tinham quatro donos, cada um dono de um campo, em volta do campo dessa pessoa, e uma pessoa comprou esses quatro campos. Aqui é a Alahá, é a machloket entre Admon e Rahamim. Admon estava conforme Admon, Matzi Amarle, Mikol Makom Darki Gabachum. Admon pode falar, na prática agora, eu tenho um caminho nos seus campos, me dá um caminho. Verabanan sabe conforme Rahamim, falou que não, ele não pode exigir isso mesmo que tenha um dono só em volta dele. Por quê? De Amarle, porque essa pessoa pode falar para ele. E Shatak, se você fica quieto, então você aceita pagar esse caminho, tudo bem? Compre esse caminho. Veilo, se você reclamar demais, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o documento da venda, dar para os donos originais, os quatro donos originais, reverter a venda, cancelar. Veilo, e você não vai ter como reclamar deles com eles. Cada um vai empurrar você para um outro. Então agora também, eu tenho essa carta na manga. Eu tenho um potencial, eu tenho uma possibilidade de cancelar o seu direito de cobrar um caminho, porque eu posso reverter essa venda, e você não vai ter nenhum direito de receber esse caminho. Agora, tendo que eu sou o dono, você tem que me pagar. Por que Hezala? Na prática, ele não devolveu os campos para os quatro donos. Isso eu explico amanhã na continuação. Lembra a biaba da marquera baná, vira bima da marquiadmo. Raiz dessa marquera da demônio, chamim, é com relação a cam dina ou adar dina. Essa marquera da biaba e da biirmia. Conforme chamim, originalmente tinha os quatro donos, qual é a alahá nessa situação? Se ele perde o caminho, ele não tem direito de cobrar outra vez, cam dina, essa alahá fixa. As circunstâncias mudaram. Temos agora um dono só. É, a alahá continua. Ele não tem direito de cobrar dessa pessoa esse caminho, porque ele pode, essa pessoa, esse único dono desses quatro campos, pode reverter a situação. Pode vender outra vez esses campos para os quatro donos. Então ele não tem direito de cobrar esse caminho. Então fala, Marata, deve ser que Rabi Abba vai como Rahamim. Rabi Abba que disse Kam Dina vai como Rahamim. E Rabi Abba que disse Hadar Dina, que a alahá mudou, vai como Admon. Originalmente tinha quatro donos, é verdade, porém agora as circunstâncias mudaram. A situação mudou. Agora tem um dono só, fala, Admon, ela já mudou, eu tenho direito de obrigar essa pessoa e dar um caminho para ele. Fala, Anada Amri, afirma que é Admon. Pode ser que eu concordo com Admon aqui. Porque Adkando que amar Admon, Hatam. Admon só falou lá naquele caso dos quatro campos, ela me chunda amar, ele manda achar. Porque esse dono do campo do meio pode falar para esse dono dos quatro campos, de qualquer forma, daqui Hadgabar, eu tenho um campo na sua posse, me dá um caminho mínimo que seja. A Valacha põe na nossa situação. Qual é a nossa situação? A situação do Ibum. Temos uma dúvida se esse filho é filho do primeiro marido ou do Yavá. Agora o Yavá faleceu. Os filhos do Yavá falam, olha, você é filho do primeiro marido. E esse filho duvidoso fala, então me dá toda a herança do primeiro marido, me devolve a metade que o pai de vocês, o Yavam, recebeu. A gente dividiu a herança do primeiro marido, me devolve isso. Então a Yavá disse que não. Kamdina, essa decisão rabínica se mantém. E a Bíblia diz, Hadadina, essa decisão rabínica não é mais relevante. A Valacha, por aqui no caso do Ibum, Miikare Memara, explicando melhor. Admon disse, essa pessoa que tem o campo no meio fala, olha, você tem quatro campos em volta, eu tenho um caminho no seu campo, me manda achar. Em um dos seus quatro campos eu tenho um caminho. Eu tenho o direito de cobrar esse caminho. Então aqui, Hadardina, que realmente a Laha tem que variar. Originalmente ele não tinha direito de cobrar de quatro donos um caminho, porém agora as circunstâncias mudaram. Porque tem um argumento forte, eu tenho um caminho dentro dos seus campos. A Valacha, porém, aqui no caso do Ibum, o filho duvidoso não tem como falar, Mimanafshah, eu tenho certeza que eu mereço toda a herança do primeiro que faleceu. Porque ele também tem a dúvida de quem é o pai dele, não sabe se o pai dele é o primeiro que faleceu, ou o Yavá. Então, fala Rabi Abba aqui, não falamos que a Laha mudou. É verdade, agora os filhos do Yavá falaram, olha, você é filho do primeiro marido. Ele fala, esse filho duvidoso, então me dá toda a herança. Fala, Rabi Abba, que não. A Laha que foi fixada pelos Hamim é baseada na dúvida quem é o pai dele, verdadeiro. É uma dúvida, ele recebe metade da herança do primeiro que faleceu, e o Yavam recebe outra metade. Porém, para reverter a situação, depois que os filhos do Yavam decidiram isso, eles não decidem nada, eles não têm como esclarecer essa situação, a Laha continua a mesma. Continuando a ver a Bíblia, a Laha, a Bíblia pode falar para você, Ana de Amlia, filho de Rabana. Rabi Irmiah disse que uma vez que esses filhos do Yavam falaram, olha, você não vai receber nada dos bens do Yavam, então esse filho Safek pode falar, então me dá tudo que o seu pai, o Yavam, recebeu da herança do meu pai, primeiro que faleceu. Então Hadardina, isso que vai acontecer, fala Rabi Irmiah, ele vai receber realmente essa herança, mesmo que os Hamim tinham decretado alguma coisa no princípio, que iam dividir essa herança, agora ela já mudou, as circunstâncias mudaram. Falei a Bíblia, eu digo também que eu vou de Hamim aqui, dos quatro campos. Os Hamim só falaram lá naquela situação, ela me chunde amarei e shatak shatak. Porque lá, esse dono dos quatro campos tem um argumento. Qual é o argumento? Eu tenho uma carta na manga. Se você fica quieto e compra esse caminho, tudo bem. Veilo me adarastar alemanai. Se não, eu vou voltar a vender esses campos para esses quatro donos originais. Você não pode reclamar e cobrar deles um caminho. Então aqui falamos que Kamdina. Kamdina significa que esse, a Ra original dos quatro donos não muda, mesmo que agora mudou, tem um dono só. Mas ela é a mesma. Tem quatro donos, esse dono do campo do meio não tem como exigir um caminho. Esse único dono desses quatro campos tem como reverter a situação e tem essa carta na mão de devolver esses campos para os quatro donos primeiros. Aqui, Kamdina, aqui a Laha não muda, mesmo que agora ele é um dono só. A Malacha, porém, aqui com relação ao caso do Ibum, Mikra e Memarach, aqui no caso do Ibum, os filhos do Yavá não têm nenhum argumento. Eles não têm nenhuma carta na manga. Ou esse filho duvidoso é filho do Yavá porque recebe parte da herança do Yavá. Ou ele vai receber parte da herança do pai dele. Então, ele não tem como falar, eu tenho uma carta na manga e fazer que você não vai receber nenhuma herança. Então, fala na Bíblia também, os Rami vão concordar comigo aqui. Que Hadardina, que Alahá tem que mudar. A decisão rabínica tem que mudar. A decisão original era que ele ia receber metade da herança, agora ele tem que receber toda a herança. Ou vai receber parte da herança do Yavá. Que eles não têm uma carta na manga, é bem diferente aos dois casos. Isso para lá, Tiago, ficamos aqui por hoje. No próximo, vamos complementar a Sugiá com outro caso e mais. Com relação ao Safek, esse filho duvidoso que está disputando com o Yavá a herança do avô dele. O que acontece nessa situação? Qual seria a Alahá? E depois eu dava uma nova Mishnah, continuando as leis do Ibum. Outro assunto. Vale a pena perder, vamos lá.